Fala galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também com Fred Figueroa para a gente analisar a goleada do Sport por 4-0 sobre a equipe do Vitória, válido pela nona rodada do Campeonato Pernambucano, e a gente vai analisar o que essa vitória representa. Mas antes, vou convidá-los a conhecer um pouco mais sobre a nossa parceria com a galera da Pizzaria Atlântico. É uma parceria que a gente diz logo que ela tem duas modalidades para você. Ela vale para pedidos feitos no site pizzariaatlantico.com.br. E aí, se você quiser a modalidade do maestro Cássio Zirpoli, que prefere ficar no conforto de sua residência, tranquilão no seu sofá, você faz o seu pedido e utiliza o código Atlântico45, e com isso você tem 20% de desconto em qualquer pedido que você faça lá na Pizzaria Atlântico. Se você quiser a modalidade João Grilo, onde você vai ter um desconto um pouquinho maior, você vai e utiliza o código Pega Leve 45 e você retira o seu pedido em uma das unidades lá disponíveis no site, certo? E você vai ter 30% de desconto no seu pedido. E a gente lembra ainda que esses descontos são cumulativos para as outras promoções da Pizzaria Atlântico. Vai lá na pizzariaatlantico.com.br. Maestro Cássio Zirpoli, o que é que a gente pode destacar dessa goleada? O que é que a gente pode tirar? Porque até então o Vitória era o último invicto do estadual, né? Um dos destaques, uma das surpresas dos pernambucanos, né? Do pernambucano. E aí o Sport chega na Ilha do Retiro, o Sport enfia 4-0 no Vitória. Foi uma rodada que não deu certo para a equipe do interior? Ou foi um jogo em que a equipe Nelson Batista finalmente começou a dar uma resposta e a jogar na intensidade que dela se espera?
Fala, Celso. Rapaz, o Sport fez a melhor partida dele em 2018, assim, na minha opinião. Se foi por isso que o Vitória jogou mal, ou porque o Sport jogou bem, porque o Vitória jogou mal, realmente fica cada um, copo cheio, metade cheio, metade vazio, mas o fato é que o Sport finalmente fez uma partida boa do começo ao fim. E isso era uma queixa muito grande sobre esse time, pelo desinteresse da equipe. O Sport é uma campanha curiosa no Pernambucano. Jogou 4 em casa, venceu as 4. Fora de casa não venceu nenhuma, tem 3 empates e 1 derrota. E nos 4 jogos em casa, ele pegou só adversários do interior, e em todos ele um nível técnico muito abaixo do Sport. Que ao fazer a vantagem, abriu o placar em todos os jogos, nos anteriores, na hora que conseguia um resultado mínimo, o time já desacelerava, já ficava com desinteresse, e isso desestimula muito a torcida. Tanto é que esse jogo, o de hoje, tem 2.300 torcedores, e os outros também não foram, não saíram tanto dessa faixa, é uma média muito baixa do Sport esse ano. Mas nesse jogo, pela primeira vez, o Sport construiu um resultado, uma vantagem já administrável para conseguir a vitória, mas não sentou nesse resultado. O Sport fez 2-0 no primeiro tempo, começou com 3 jogadores no meio, Anselmo mais fixo, Marlone é o que tem o maior apoio, e Neto Moura, que vou deixar aqui, fez uma boa partida. Rodou bem o jogo, errou algumas jogadas, até a bola queimou um pouco nele, mas ele conseguiu girar o jogo do Sport, isso era importante, algo que ninguém vinha fazendo. E Gabriel, que se lá na frente continuou tendo um falha de gol baixíssimo, pelo menos ele conseguia em alguns momentos da partida alternar e fazer um quarteto no meio campo, ele alternava entre ataque e meio campo. Foi uma partida boa do Sport. Rogério, que era o Leandro Pereira, era o centroavante, e Rogério completava esse ataque. Rogério saiu ainda no primeiro tempo, entrou o Índio. E quando o Sport faz 1-0 com o Anselmo pegando o rebote, depois chega, continuou em cima. Curiosamente, no primeiro tempo não foi criando jogada que o Sport chegou aos 2-0. O primeiro lance foi uma bola parada e o Anselmo pegou o rebote. No segundo, lançamento na área e um gol tosco do Vitória, com uma cabeçada que eu lembrei o lance de Osés de um Palmeiras e Corinthians, já faz uns 20 anos. Só que isso foi muito pior, porque o cara tava perto da ponta da área, Léo Carioca, é o jogador que tinha feito o gol da vitória do Vitória sobre o Central na rodada anterior. E nesse acabou sendo muito tosco o lance. 2-0 no primeiro tempo, o Sport Clássico de 2018, essa foi a 11ª temporada, 11ª partida do Sport. Esse Sport era para sentar nesse resultado e ficar com esse 2-0 até o apito final de Nielson. Do jeito que estava ali, construiu o resultado, é um time muito burocrático, preguiçoso em muitas oportunidades. Dessa vez não foi. Jogou bem, não foi, ou seja, não foi só vontade, é uma coisa que o Fred fala muito, de bater na tecla de que futebol não é só vontade, de vez em quando. Mas nesse caso eu vi vontade e vi um time tecnicamente melhor, um time um pouco mais organizado, um time com uma proposta de jogo mais sortida, ou seja, não foi só cruzamento na área. Não foi aquele esporte que é muito ruim de ver. Eu acho que até curioso, que até saber a audiência da Globo de algumas partidas demora para sair, mas eu acho que é impressionante, não deve estar segurando não, porque é um saco ver o esporte jogar. E esse jogo contra o Vitória, o time voltou no segundo tempo querendo o jogo. A jogada do terceiro gol, a jogada interessante, uma triangulação com o Marlone, que já tinha tentado e errado algumas vezes, bate voltando e índio marca. E só lá para faixa de 30 minutos do segundo tempo é que o Sport desacelerou. E aí, beleza, 3-0, tentou, lutou, não deu. Mas até ainda assim, Marlone pegou uma jogada de fora da área e bateu. Embora eu tenha achado que o goleiro falhou um pouco no lance. Mas, de qualquer forma, foi uma finalização bonita. E chegou 4-0, que foi a maior goleada da competição, considerando o saldo. O Vitória já tinha metido 5, mas fez 5-2 no América. No saldo, o Sport chegou a 4. Tanto é que dorme na liderança. Embora a rodada vai continuar, o Náutico se empatar já passa o Sport. Mas aconteceu que o Sport conseguiu fazer 90 minutos de futebol. E isso, nesse pernambucano, com esse nível técnico, é algo impressionante que tenha demorado tanto. Essa foi a 11ª partida do Sport. Mas pelo menos aconteceu. Talvez, se isso for uma constante, que seja justamente nessa reta final. É o mantra de Zé Teodoro clássico do pernambucano, crescer na hora certa, né? Nessa década, quem acompanha o futebol pernambucano nessa década sabe o que isso quer dizer. E assim, se esse esporte tiver, pode até de repente num clássico contra o Santa empatar, perder e tal, mas conseguir ter esse desempenho, né? Eu acho que na maioria das partidas ele tende a vencer nesse campeonato pernambucano, com essa prestação que ele teve hoje.
Melhor apresentação do Sport do ano mesmo,
Fred? Só antes de passar para Fred, só para finalizar, mesmo desfalcado, né? Ou seja, o Sport sem André e sem Richelli. Nesse imbróglio todo, ainda assim, duas peças que melhorariam bastante a equipe, mas com o que tem à disposição, ainda assim foi uma prestação boa.
E aí, Figueiro?
Celso, minha visão, ela talvez seja um pouco menos positiva, um pouco menos otimista do que a de Cássio, mas eu tenho que concordar com o ponto final da análise. Sim, foi a melhor atuação dos porque conseguiu os 4 gols sem levar nenhum, porque de fato, como o Cássio falou, conseguiu jogar com interesse do início ao fim, né? Conseguiu apresentar também, como o Cássio já registrou aqui, jogadas, né? Algumas triangulações, algumas variações. E ok, o que eu trago e a forma com que eu defino essa vitória é que ela é uma vitória normal se o Sport estivesse dentro da normalidade. Como o Sport está completamente fora da normalidade, essa goleada acaba sendo saudada, porque até por ser uma chance de, quem sabe, ter sido o início de um recomeço de 2018 para o Sport e uma volta à normalidade. E o que eu chamo de normalidade? Normalidade é um time de Série A, um time de alto investimento, enfrentar um adversário de folha salarial 20 vezes menor, como é o caso do Vitória, 15, 20 vezes menor, de jogadores que não têm a mesma experiência, que não têm a mesma qualidade técnica, a mesma rodagem, e você se impor diante desse adversário. Você não precisa se impor com vontade, você não precisa se impor com dedicação. A sua maior qualidade técnica já é suficiente para que você, se impondo, você consiga fazer um placar confortável, seja um 2-0, um 3-0. Como o Sport de 2018 vem com um déficit de qualidade, um déficit de entrega, um déficit de resultado, na hora que fez 2-0, não podia parar. Por quê? Porque o time precisa sair de campo aplaudido como saiu. A gente até já revelou esse bastidor aqui, que na partida contra o Ferroviário, eu estava assistindo o jogo com o Cássio e Lucas, o Sport fez o 3-0 e começou a dar aquela segurada no jogo. A gente conversou entre a gente. Porra, é muita burrice do time. Um jogo fácil desse, que tá pra fazer 4, 5, 6-0, você dá uma goleada pesada, uma goleada histórica, você sai aplaudido, você sai com a imagem renovada, você já vai ter mais torcedores no jogo seguinte. Esse discurso da gente até ganhou mais força quando o Sport levou o primeiro. Ninguém imaginaria que levaria os outros dois. Uma comparação sobre qualidade de atuação, eu acho que naquela noite, naquela quinta-feira contra o Ferroviário, o momento em que o Sport fez os 3-0, que é do fim do primeiro tempo, e aí, os primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, eles são um recorte melhor do que o Sport de hoje contra o Vitória. Eu acho que naquele dia as trocas de passes, a intensidade, a velocidade era mais interessante, mas também a motivação era maior.
Né?
Exatamente. Era a Copa do Brasil. Só que o Sport fez tanta coisa absurda depois dos 30 minutos, até antes um pouquinho dos 30, mas começou a ser castigado depois dos 30, que aí você não pode, eu não sou aqui maluco, de dizer que a atuação contra o Ferroviário foi melhor do que a atuação contra o Vitória. Um recorte, talvez. Só que não importa, aquele ali é uma página que foi virada. Aquele episódio ajudou o Sport a virar uma página. Era necessário, a gente também já falou isso repetidas vezes. O ano de 2017 acabou naquela noite. As mudanças que deveriam ter sido feitas em dezembro foram feitas nos últimos 10 dias, nos últimos 7, 8 dias. E aí a gente começa a ver uma resposta dos jogadores, porque em algum momento a resposta tinha que vir do campo. A direção mudou, o executivo de futebol mudou, né, profissionais, amadores e um profissional que não vinham com relacionamento interessante com o elenco. Então, na hora que há essa extração, né, que esses personagens saem de cena, todo o foco se volta para o treinador e para os jogadores. E quando saiu a escalação, eu até dei uma tuitada dizendo que era a melhor escalação que Nelsinho montou para o Sport nos últimos tempos. Por quê? Com o Fabrício machucado, ele fez a escolha certa por Neto Moura, que era um jogador que ele mesmo deu chance. Neto deu uma resposta positiva e mesmo assim Nelsinho não deu sequência. Ele optou por tentar Thalisson algumas vezes. Na última partida tinha ido com Pedro Castro. Então, eu gostei de ver a volta de Neto Moura. Gostei de ver a dupla, que eu imaginaria que seria uma dupla de pontas, né? Rogério de um lado e Gabriel do outro, mas isso na prática a gente não viu jogando dessa forma. Eu imaginei que seria Marlon no meio, Gabriel de um lado e Rogério do outro, com Leandro Pereira centralizado. E na minha tuitada, eu disse que minha única dúvida aí era se realmente, já que só tem Leandro Pereira de centroavante, se o caminho ideal é mantê-lo ou passar a jogar sem centroavante. Por quê? Porque esse recorte, que era o que eu via de melhor do Sport no ano, era o recorte do time que fez 3-0 no Ferroviário, que poderia ter feito 5 ou 6, tá? Porque a gente não pode esquecer que o Sport atropelava o Ferroviário com caixa para fazer 6 gols. Então, aquele recorte, aquele domínio do Sport sobre o time cearense começou quando o Leandro Pereira se enrolou com a placa de publicidade, se machucou e saiu. Rogério entrou no lugar dele e o trio ali de atacante, a coisa começou a funcionar, a girar mais rápido, sem Leandro Pereira, que é um cara que perde muitos gols, que não dá continuação nas jogadas. E aí, assistindo o desenrolar da partida, a minha primeira preocupação foi ter visto que Nelsinho não abriu mão desse 4-4-2 dele, é um 4-4-2 meio peculiar, mas em muitos momentos é um 4-4-2 tradicional, ou seja, Marlone não estava... Gabriel, em momento algum, jogou aberto, e Marlone, que eu imaginava que seria o meio, também ali no primeiro tempo, ele não foi exatamente um cara para jogar aberto na esquerda. Ele e Gabriel, muitas vezes, os dois estavam por dentro, com o Rogério caindo mais para a direita, mas também tentando uma movimentação desse trio aí, e Leandro Pereira, esse sim, com a posição mais definida na frente. Quando tem a mudança, né, que Rogério sente a lesão e entra Índio, o que eu inclusive não gostei, tá, na hora da mudança, porque eu acho que é preciso testar a capa atuando livre, né, como ponta, assim como a gente já viu dois laterais jogarem no ano passado mesmo, o Sport muitas vezes jogou com Sander e Mene, eu queria ver a composição Sander e capa, mas nesse formato que Nelsinho tem adotado, não tem espaço para fazer essa mudança. Por isso que eu critico. Eu acho que esse 4-4-2 de Nelsinho, com jogadores como Gabriel tendo que vir por dentro, ele é um sistema que complica o que já é difícil hoje no Sport. Se o Sport estivesse fluindo com jogadores de alta qualidade, essa ideia de um 4-4-2 móvel que se transforma em alguns momentos, os jogadores jogam, horas jogam abertos, horas jogam fechados. Poderia fazer mais sentido, mas do jeito que está, eu acho que acaba ficando mais preso do que solto. Mas enfim, no segundo tempo sim, ficou mais claro. A gente viu o Marlone jogando mais pela esquerda, que é onde o Marlone sempre jogou melhor. Tem uma liberdade para cortar pelo meio, ótimo. Mas ser posicionado ali é onde o Marlone rende melhor. Então eu acho que está na hora de Nelsinho definir suas escolhas. E talvez o 4-0 dessa partida ajude o Sport a encontrar um caminho. Tá? Não sei se o caminho é Gabriel de meia. Acho que não. Não sei se é testar Marlone de meia e tentar capa na esquerda. Ou se é definir que Marlone vai mesmo na esquerda. E aí vai se tentar arrumar esse jogador do meio. Não sei exatamente quais serão as cenas dos próximos capítulos em relação a essa definição. Mas o que eu acho importante é que haja alguma definição. Que Nelsinho diga, não, eu vou usar Marlone aberto na esquerda. Gabriel agora vou tentar fazer de Gabriel um meia. Pode flutuar, pode haver uma troca, normal haver uma troca, mas que haja uma definição mais clara. Talvez o 4-0, a sensação, ou melhor, a comprovação de que as tentativas deram certo uma vez, ajude a ter alguma continuidade. Né? O Sport é um clube que em nenhuma partida nessa temporada conseguiu repetir a escalação e nem vai repetir na próxima, porque Rogério certamente não vai se recuperar em uma semana.
Daqui a pouco a gente começa a levar análise para os desempenhos individuais, o que é que a gente pode destacar desse confronto. Queria saber, inclusive, a opinião de Fred sobre o desempenho de Índio. Também torci o nariz quando ele foi escolhido para substituir Rogério. No fim das contas, acabou fazendo o gol, mas ainda assim perdeu chances importantes. Quero saber a opinião de Fred sobre isso. Mas antes queria só lembrar aqui pra galera da Place Car, aquela central que reúne os melhores prestadores de serviço do ramo automotivo numa só plataforma, né? Placecar.com.br. Você escolhe o seu serviço, escolhe o prestador de serviço por localização, por preço, faz seu orçamento, contrata, depois você vai lá e diz como é que foi a sua experiência ajudando a disseminar esse conceito. E a gente lembra que a Place Car já está funcionando, inclusive agora, localização de postos de combustíveis com preços, inclusive. Acho que é aquela coisa que vem bem a calhar. Então, indico vocês aí, placecar.com.br. Mas, Fred, para não prolongar demais, eu queria logo saber a tua análise do desempenho de Índio.
Celso, pensa só. De fato, o Índio teve um desempenho melhor do que o que eu esperava. Ele teve um desempenho mais ativo, mais participativo do que eu esperava quando da substituição. Porque a substituição dele, que eu já expliquei aqui, eu considerei negativa, porque se o Sport tivesse... Veja só, vamos fazer um cenário aqui fictício, né? Sobretudo para esse momento. Vamos dizer que o Sport é um time ajustado. Vamos dizer que o Sport está jogando bem na temporada. Que tudo está fluindo, que a gente sabe quem é o meia, que a gente sabe quem joga na esquerda, que o centroavante tá tudo fluindo. E Índio... E Rogério, que é o titular do lado direito, né? Que eu até prefiro o Rogério do lado esquerdo, mas estava sendo lado direito. Rogério, que é o titular dali, se machuca como se machucou. Nelsinho aciona Índio, eu não ia achar uma substituição ruim. Por quê? Porque o time está organizado, Índio é o atacante reserva da base, merece ser testado. Ele vai jogar na função dele, ele é o reserva, o titular se machucou, é natural que ele entre. Você tem que ter essa confiança no jogador da base. Ponto. Porém, não estamos na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. O Sport de 2018 não é um time com uma solução ofensiva definida. Todo jogo, né, assim, muda, todo jogo o time procura um encaixe. E eu não gostei da substituição, porque eu acho que uma das tentativas tem que ser com capa na esquerda, como eu falei antes. Por isso... Porque eu não acho que Índio é a solução. Eu não acho que a conclusão sobre a atuação dele é: opa, resolvemos o nosso ataque. Índio vai atuar pela direita, Índio vai atuar pela esquerda, Índio é o companheiro ideal de Leandro Pereira. Não, não acho que a atuação de Índio tenha passado nem perto de dar essa convicção. Eu acho que Índio foi interessante em alguns momentos, conseguiu jogar com personalidade, procurar o jogo, mas eu acho que ainda erra fundamento demais se embanana com algumas bolas simples, não dá continuidade ideal nas jogadas, fez o gol, ótimo para que ele ganhe mais confiança, porém, quando o jogo ainda estava 3-0, recebeu uma bola limpa, cara a cara com o goleiro, e finalizou muito mal. Rogério possivelmente finalizaria muito parecido, né? O Rogério dos últimos tempos
não teria sido. Fred, fora o passe para Raul Prata no último lance
do jogo. Isso, a bola seguinte. Era isso que eu ia dizer. Eu estava ainda primeiro nesse lance e o último lance. Índio carrega um contra-ataque que parece que ele, ao invés da bola, ele está levando um pastor alemão que não quer andar. Ele, uma dificuldade imensa de carregar a bola. E deu passe que não estava impedido, tá? Esse passe dele acabou sendo invalidado. Que aí seria uma burrice absoluta dele. Eu vejo no lance, quando ele deu passe, que o árbitro do impedimento é de ser um jogador burro. Mas, quando teve a câmera lateral que mostra que Prata não estava impedido a ele, você não pode criticar Índio. Ele deu passe...
Mas Prata também não isentar. Mas Prata também não isentar tanto. Ele tocou no limite para ficar impedido.
Isso. Assim, e também,
eu não tiro tanto o vacilo dele, não. Porque o lance foi mal anulado, ok. Mas ele teve oportunidade com o Raul Prata entrando de forma ainda mais clara. Ele tocou no momento onde o jogador já começa a ficar vaciando.
Eu tô com o Cássio no seguinte sentido, que o fato de ele ter permitido a dúvida naquele lance sobre o impedimento já é um absurdo. Ele errou, perdeu o tempo de dar o passe ideal, ou até de dar o tapa pra frente e enfrentar. Talvez se ele não tivesse perdido aquele gol cara a cara, ele tivesse simplesmente partido para cima e jogado, livrasse do marcador e encarasse o goleiro. Mas ele teve umas três oportunidades de fazer a escolha certa e errou a decisão, né? Inclusive, de deixar o passe para o último dos últimos instantes.
Isso, Celso, já se definiu na forma como ele conduziu a bola. É isso que eu falei, parecia que ele estava levando um pastor alemão que não queria andar. E não a bola de futebol. Levou uma bola com muita dificuldade. Então, essa avaliação que eu faço sobre Índio, eu acho que foi bem claro o que eu quis dizer, né? Eu acho que ok ele ser o reserva. Só que eu acho que no momento o Sport tem que procurar soluções. E ainda mais agora que o Rogério se machucou, né? Vai ficando a escassez de opções de ataque vai ficando bem preocupante pro Sport. Mas tudo indica que Índio será titular até segunda ordem, né? Se enquanto o Rogério não voltar, e a lesão de Rogério não é uma lesão, é uma lesão de pelo menos 15 dias.
Maestro, tu queres fazer alguma análise ainda sobre Índio e seguir a tua análise de desempenhos individuais aí?
Não, bora seguir. Nossa, Magrão não teve trabalho. Teve a única chance do Vitória, ele defendeu. Raul Prata, ele divide esse erro com o Índio. Porque, querido ou não, veja, ele recebeu, estava em posição legal, mas ele errou a barra. Ele deu uma finalização, se ele se apresentou para a finalização, ele podia ter chutado um pouquinho melhor. Entre os laterais, Sander foi melhor do que ele, mas Raul Prata passou muito tempo, é um jogador que o Sport não vê utilizando, se machucado, tanto é que o Fabrício foi utilizado várias vezes. Nem Sander nem Raul Prata deveriam ser os laterais titulares na Série A, mas pelo que eles fizeram ano passado, eles podem ser jogadores de grupo para compor a disputa da Série A. E nesse contexto, isso é suficiente para eles jogarem como titulares no Pernambucano. Então, ele pode ser um jogador que tende a melhorar, se fisicamente conseguir ter regularidade. Ronaldo Alves segue... Nelsinho tá, pô, já vem... Começou com Durval, depois passou Henrique, agora vem com Ronaldo Alves... O Vitória deu alguns lançamentos, coincidência ou não, não sei se foi coincidência pelo péssimo desempenho de Ronaldo Alves no último brasileiro, no tempo de bola aérea, mas dessa vez até que ele conseguiu tirar a bola de cabeça. Léo Ortiz, o melhor zagueiro do Sport nesse 2018. Sander, eu já falei. Anselmo, muito bem. Eu acho que Anselmo talvez seja o melhor jogador do Sport, que não quer dizer muita coisa, né? O sarrafo do Sport lá embaixo. Tá, salta em altura com a barrinha com 10 centímetros, mas sem andar passa. Mas Anselmo seria esse melhor jogador, tanto é que já tá com a braçadeira de capitão, né? Neto Moura, depois eu critico bastante ele, não acho ele um jogador sanguíneo, acho que podia ter um pouquinho mais de cloreto de sódio também. O cara não tem, é impressionante. Mas... Eu gostei dessa partida. Como tinha gostado lá, acho que foi contra o Central. Posso estar enganado. Era um jogo que ele jogava bem e Nelson tirou ele. Se não foi essa partida, foi uma outra do Pernambucano, mas acho que foi contra o Central, onde ele era, talvez ele fosse o melhor do Sport, foi substituído. Nesse jogo contra o Vitória, eu acho que a boa atuação do Sport passa por Neto Moura. Porque se eu falei, o Fred também concordou que o Sport conseguiu ter variação de jogadas, essa variação de jogadas, ela passa por Neto Moura, porque ele conseguiu girar a partida, pegar uma bola, inverter o lado da jogada, ou parar a bola 2 segundos, esperar um lateral passar, se funcionar como meio campo, que é o que inclusive o Fred diz há bastante tempo que ele tem essa condição, porque como volante ele, meu Deus do céu. Mas, Marlone, errou um pouco no primeiro tempo, no segundo tempo foi melhor, tanto é que fez um gol e deu uma assistência. No primeiro tempo ele errou, mas pelo menos errou tentando, não foi um cara omisso, não foi um jogador omisso como tem sido algumas partidas. Errar tentando, meu amigo, nessa fase já é alguma coisa. Leandro Pereira, num 4-0, e ele não ter quase nenhuma oportunidade, mostra que ele destoou, ele lá na frente, ser só o pivô no azar que jogou muito mal, acho muito pouco. Rogério, não vou avaliar, saiu acho que com 20, 30 minutos, não sei precisar o tempo não, tava tentando, mas também não colaborou para a goleada. Gabriel, funcionou como esse quarto jogador de meio campo. Índio entrou e guardou dele. Então, assim, eu acho que sentou outro reserva, não lembro mais não. Mas achei a atuação convincente do Sport. Como melhor da partida, vou falar Neto Moura. Acho que é a primeira vez. eu acho que é a primeira vez que eu digo que Neto Moura foi o melhor do Sport numa partida. Se não é a primeira vez, é no mínimo raro.
Telecast número 370, galera. Figueroa. Vamos lá, você quer destacar mais algum desempenho individual aí, positivamente?
Como o Cássio já fez a leitura, né, do início ao fim, eu vou só pontuar algumas coisas que eu achei ou que ficaram faltando ou que eu discordo dele. Eu acho que Prata foi melhor que Sanders no jogo. Eu acho que Prata não, os dois ali num nota 5, né? Mas eu acho que a volta de Prata consegue dar uma qualidade um pouco melhor ali na tentativa de triangulação, na troca de passes, no cruzamento pela direita do Sport. Acho que foi um bom retorno dele. Estava fora há muito tempo, pode ganhar ritmo. O reserva dele, Felipe, vinha fazendo tempos, né? Ele parece ser um jogador que tem problema de desgaste. Fez 2 primeiros tempos razoáveis contra o Ferroviário. Eu acho que foi o último contra o Belo Jardim, não me lembro exatamente qual o jogo, acho que foi o Belo Jardim. Foi nota 4,5 ali, para ser um reserva de estadual. Agora, eu concordo plenamente quando o Cássio faz a leitura colocando para a Série A. Sander e Prata podem ser, sim, jogadores úteis para compor o elenco da Série A. Serem titulares é um problema, né? Assim, são jogadores que não tem cara de titular na Série A. Talvez Prata até adquira. Eu, durante o jogo, estava conversando com o Rodrigo, lá na redação do Diário, e eu disse, olha, veja só, tem um cara que veio do Luverdense, o Sport tem uma chance. Começou na reserva, na Série A, virou o titular, terminou o ano como titular na hora da reação do Sport, ele já estava ali, e ele pode se desenvolver. Né? Se você pegar o modo carreira dele, está bem linear para que ele tenha um 2018 de evolução, ele só faz crescer na carreira. Então, a gente pode também dar uma brecha para que Prata se torne um lateral direito de Série A. Eu não acho impossível que isso aconteça. Hoje ele ainda é um lateral direito reserva de Série A. Ele não é um lateral direito titular. Sobre os zagueiros, Cássio já falou corretamente. E, na verdade, todas as análises que Cássio fez, eu concordo com ele. Reforço aqui que Neto Moura é uma opção interessante. No telecast de Bahia e Náutico, a gente chegou a discutir que o Bahia jogou as últimas 4 partidas só com Gregory de volante, né, que é um volante que chegou para ser o último da lista, veio do mesmo time que Felipe Rodrigues do Sport veio, né, que é aquele aspirante do Santos, que jogou o torneio que o Sport Interativo organizou. Só que esse Gregory, ele roubou a cena. Hoje é o único volante escalado por Guto lá no Bahia. Guto joga com Gregory, e Zé Rafael e Vinícius, formando um trio ali. Zé Rafael e Vinícius ajudam de certa forma. Foi um pouco do que a gente viu hoje do Sport, já que Neto Moura não foi exatamente um volante. Mas Neto Moura, concordo com o Cássio, é um jogador morno, é um jogador que quando você espera entrega, ele tá dormindo na partida. Mas ele é um cara que tem fundamentos. Lucas já contou aqui, ou falou em off ou já falou no programa. Diego Souza chama ele de craque. Né? Diego Souza acha que Neto Moura é um craque.
Irmão, Diego Souza dá resenha. Diego Souza dá resenha. Não necessariamente ele... Porra, falou a Vera, porra. Pelo amor de Deus.
Mas e aí, Fred? Quem foi melhor em campo?
Só continuando, quantas vezes a gente não viu Neto Moura chegando lá atrás, pegando a bola e conseguindo dar um passe em diagonal pra lateral, já lançando, seja o próprio lateral, ou às vezes Marlone, às vezes Índio, já na intermediária do adversário. Então, assim, o Sport é um time de transição de bola muito lenta, e Neto Moura é um cara que, num passe, consegue fazer com que o time ande meio campo, né? Ande 40% do campo. Uma visão meio futebol americano, assim, né? O time ganha jardas ali. Ele é um cara que consegue, com a bola, com um ou dois passes, com um passe, né? Levanta a cabeça e dá essa qualidade que nem Fabrício, muito menos Thalisson, consegue. Então, o Neto Moura é um cara que vai se viabilizando, pelo menos, nesse pernambucano, né? Antes que o Sport invista mais no setor. E antes que volte Felipe Bastos e ou Richelli, né? A gente não sabe exatamente. É o que tudo indica, Richelli, a situação está sendo contornada e ele pode jogar, né? A versão é que ele está se recuperando de lesão e volta. O mercado meio que se fechou até o brasileiro, né? Nenhum clube vai contratar mais agora. As inscrições estão se encerrando por aí. Então, os times estadual, nos estaduais, Libertadores acabou, então acho que ninguém vai escrever jogador até o brasileiro, não. E a tendência é que Richelli acabe voltando. Respondendo quem foi o melhor em campo foi Anselmo, tá? Eu acho que Neto Moura merece a citação positiva, me alonguei até falando nele, mas o melhor em campo foi Anselmo. E já adiantando o meu voto pro pior em campo, Leandro Pereira. Tá? Cássio definiu Leandro Pereira quando atacou. O jogo foi 4-0, a bola esteve na área do Vitória o tempo inteiro. O Sport, com 2, 3, 4, 5 minutos, já estava rodando na área do Vitória e o cara não colocou nenhuma para dentro. A melhor participação que ele teve foi dar um toquinho na bola que ela foi na trave. Então, Leandro Pereira, numa posição que se torna muito crítica para o Sport, muito crítica, porque o Sport não tem seus dois melhores centroavantes, que são André, que se afastou do grupo, e Juninho, que foi afastado, corretamente afastado. Aliás, o Sport, nos casos Juninho e André, o Sport agiu corretamente.
Também acho. Bom, inclusive, vocês querem acrescentar alguma coisa a mais sobre esse jogo?
Não, até só pegando esse último gancho que o Fred falou, no Twitter tive um rápido debate. O João, que pode se estender sobre o pod, caso não tenha um desfecho, que é justamente sobre essa questão de André, que o Grêmio ficou até para segunda-feira, depois de anunciar que está fora da jogada. Mas aí fica uma pauta para o pod, essa discussão. De qualquer forma, quem quiser, o trailer dela está no Twitter já.
E aí, Fred?
Grande abraço.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço.